E agora nós vamos conversar aqui com um velho conhecido nosso, Fabrício Noronha, que já foi comentarista nosso aqui na Band News, mas hoje está ocupando um honroso cargo de secretário estadual da Cultura. Muito bom dia, Fabrício, tudo bem? Fabrício, eu vou inverter a nossa pauta prevista aqui, porque inicialmente a gente ia começar conversando a respeito do Cultura Conecta, que é um projeto bem interessante que está sendo desenvolvido por vocês aí na secretaria, mas eu quero começar com um convite a ser feito para todo mundo que está nos ouvindo, que é o Festival Nacional de Teatro, que está tendo início hoje, né? É hoje que começa?
Exatamente, é um dos grandes eventos aí do nosso calendário.
Então fala para nós a respeito dele, Fabrício.
Teatro, uma programação super extensa aí, com diversas peças, cursos, envolvendo toda a cena aí das artes cênicas capixaba.
E nós, como é que funciona esse festival? Como é que as pessoas que queiram participar dele, elas podem saber o que está se passando, quais são as peças, a entrada?
Eu acredito que a programação completa esteja no site e no Facebook, né, do Festival Nacional de Teatro. A entrada é franca, aí o público tem que chegar um pouquinho antes para pegar o ingresso. E é uma programação, como eu falei, bem extensa, né? Então é legal o ouvinte dar uma acessada lá na página do Festival Nacional de Teatro, Cidade de Vitória, que lá tem toda essa programação, tanto da parte de oficinas quanto da parte de espetáculos.
Tem esse detalhe importante, que a entrada é gratuita, né?
Exatamente.
Aí como é que funciona? A pessoa chega antes? Tem que ter um horáriozinho lá, limite, para pegar o ingresso?
Não? Eu acho que chega, eu agora não tenho certeza absoluta, mas acho que é uma hora antes do horário do espetáculo. Você chega, pega o ingresso, até, né, obviamente, a lotação do espaço, e depois assiste o espetáculo.
Tá ok. Agora vamos falar desse projeto de vocês, lançado há alguns dias num evento lá no Palácio Anchieta, que é o Cultura Conecta. O que é esse projeto, Fabrício?
Então, Cacau, Cultura Conecta é uma das ações, assim, da nossa gestão, né, que está sendo lançado no sentido de complementar as políticas públicas de cultura. Nós já temos consolidados, né, a política dos editais de cultura, que em breve, inclusive, a gente lança uma nova leva, né, que é um programa que financia diretamente, né, a produção de todo tipo de produção artística, cultural, eventos, debates e peças de teatro, filmes, enfim, de toda uma gama. São mais de 400 produtos por ano que a Secretaria de Cultura apoia. Esse ano a gente deve chegar no maior aporte da história aí do nosso programa, que completa 10 anos. A gente vai lançar também uma pesquisa de impacto socioeconômico desse investimento, que ultrapassa os 70 milhões nesses 10 anos. E a gente começou, né, na chegada na gestão, a pensar, né, políticas complementares. E o Cultura Conecta, ele trabalha muito com a questão do pertencimento, do ser capixaba, da gente olhar para essa nossa diversidade cultural que nós temos, né, um território pequeno que tem um extrato aí muito interessante dessa diversidade cultural brasileira, que é o nosso maior valor, né, enquanto patrimônio aí, que é reconhecido inclusive no mundo inteiro. Então nós temos muito aqui a potencializar, digamos assim, dessa diversidade. E aí nós reunimos no Cultura Conecta, a partir, né, desse elemento, né, que a cultura carrega, que é de conectar as pessoas, de conectar os territórios, de conectar esses saberes ancestrais, né, dos nossos, onde a gente veio, né, e onde a gente está agora, por que a gente come, por que a gente se veste desse jeito. Tudo isso são elementos culturais, né, que vão agregando. Então, é um programa extenso, complexo, tem vários projetos dentro dele. Um deles, que eu acho bem legal destacar, é o Laboratório de Inovação Cidadã. Esse projeto, como um todo, né, o Cultura Conecta tem como embaixadoras duas grandes capixabas com reconhecimento e alcance nacional, que é a Viviane Mosé e a Elisa Lucinda. Elas atuam diretamente nesse programa, principalmente nesse laboratório. Como funciona o laboratório? Nós estamos mapeando agora, encerrou agora o período de inscrição, no dia 7 de outubro. Agora a gente está selecionando 30 projetos, alguns deles inclusive que já passaram pelos editais ou que estão recebendo algum apoio de outros recursos, enfim, não tem muito uma relação direta, é para qualquer projeto que tenha como características essa valorização da diversidade cultural e o caráter da ampliação de direitos, do impacto social, né, que é um ponto muito importante também, e que essa dimensão cidadã da cultura, que essa dimensão da transformação da vida das pessoas, né, que é uma pauta muito importante, né, da nossa gestão, né, do governador Renato Casagrande, e bate muito nesse ponto, né, da gente incluir, de ser uma ações e uma gestão que sempre inclua, sempre traga, né, que a gente consiga trazer para dentro das nossas ações quem porventura ainda não esteve. Então esse Cultura Conecta tem muito essa característica de radar, de ir na ponta atrás de projetos que tenham esse cunho, que estejam ou não dentro de um território da periferia, ou que estejam ou não num território de vulnerabilidade, mas que tenha essa abrangência e esse valor. Aí depois nós mapeamos quais são os desafios, né, as potências e os desafios de cada um desses projetos, e a gente vem para a universidade, em parceria com a Universidade Federal e com a UVV, e engaja universitários, dezenas de universitários das mais diversas áreas. Então, se o projeto tem uma questão de revisão de contratos ou de modelo de negócio, a gente vai trazer alguém do direito da administração. Se o projeto precisa de alguma questão de design, de site, de branding, a gente vai trazer alguém do design, do marketing, do jornalismo, da comunicação. Então a gente engaja esses universitários para atuarem nas suas horas de extensão, né, que por regra cada universitário tem 260 horas para atuar, né, diretamente num projeto de extensão. Eles atuam dentro desses projetos do Cultura Conecta numa metodologia ministrada, né, digamos assim, facilitada pela Viviane Mosé e pela Elisa Lucinda, numa série de encontros que são os laboratórios em si, onde a gente puxa um pouco do conceito de pré-aceleração, né, desse conceito desse universo das startups, onde você fica ali imerso um tempo, discutindo, debatendo, pensando, ampliando o seu repertório, e no final o seu projeto estava num ponto, ele tá em outro completamente diferente, a partir de troca de ideias e de troca de fazeres mesmo, né? Como eu disse, esses universitários atuam diretamente nesses projetos. Esse é um eixo. Aí depois esses projetos, esse debate todo, né, sobre a cultura, a transversalidade, a diversidade cultural, a gente tem quatro encontros mediados pela Viviane Mosé, o primeiro agora dia 29 de outubro, no Palácio Sônia Cabral, aberto ao público, trazendo um grande nome da cultura brasileira e um grande nome daqui da cultura capixaba, num bate-papo transmitido ao vivo pela TVE, pela nossa TV educativa, e retransmitido também nacionalmente, e pela internet, obviamente, e a gente depois viaja o estado nas caravanas que começam em dezembro, que é um caminhão escola em parceria com o SESI, onde acontecem oficinas e shows e apresentações e performance, grafite, dança, enfim, tudo que tiver desse universo que foi experienciado nessas sessões aí, nesses laboratórios, circula depois em cinco municípios de norte a sul do Brasil, do Espírito Santo, fechando esse primeiro ciclo do Cultura Conecta. Como eu disse, é um programa prioritário do Secretário do Palácio. É prioritário do nosso governo, então ele depois abre novamente as inscrições, seleciona outros projetos. A ideia, inclusive, é que no segundo ciclo sejam mais projetos ainda, e então é importante para a gente esse projeto, esse programa, esse conceito, né, da diversidade cultural capixaba como nosso grande valor, a gente se orgulhar disso, né, dessa potência que é o nosso estado.
Secretário, quando a gente fala em projetos, né, as pessoas que se inscrevem para ter, vamos dizer assim, um acompanhamento da Secretaria de Cultura, para ter o projeto contemplado em um edital, tem algum projeto assim que o senhor poderia destacar que temos aqui no estado? A gente fala, às vezes, até mesmo de desconhecimento da população como um todo, fica só centrado em uma certa comunidade, mas tem alguns que o senhor já destaca para a gente?
Sim, é difícil destacar, né, algum específico, são muitos, como eu falei, são 400, né, que só os que... A gente tem essa percepção aí, Letícia, inclusive dentro do Cultura Connect a gente tem um outro projeto que é um aplicativo com essa georreferência de tudo isso que é produzido, né. A gente ouve muito, mas não acontece muita coisa, assim, a gente olha... Só a Secretaria de Cultura, né, financia e lança mais de 400 projetos que são, né, executados, né, na ponta, né, que é um processo de chamada onde produtores escrevem os seus projetos, seus produtos, e esses projetos recebem um recurso e são executados. Só esses que nós apoiamos diretamente pelo Fundo de Cultura são 400, né, mais de um por dia sendo lançado em média. Então tem um volume muito grande de espaços. Acho que seria legal, assim, destacar, né, em cima da pergunta, a quantidade de espaços privados, né, espaços que nós temos. Inclusive, existe um grupo, né, que tem se mobilizado desses espaços. Então, aqui no centro de Vitória mesmo, eu estou aqui agora, que é um distrito criativo nosso, existem várias galerias, cafés, galerias, casas que recebem teatro, dança... espaços de ensaio, grupos de teatro que têm espaços que executam suas peças e seus trabalhos e de convidados ali. Então, assim, é uma cena que é muito diversa, muito, muito pulsante. No interior também nós temos vários. E isso que eu tô comentando aqui do centro se replica por todo o nosso território. É claro que com essas ações, como do Cultura Conecta, a gente pretende... E essas ações, elas consigam dialogar entre elas, né, consigam se potencializar ainda mais. Um outro aspecto importante, temático, assim, que a gente tem trabalhado é a questão da economia criativa, né, que é um campo do fazer aí que amplia um pouco esse campo do fazer artístico, né, das linguagens culturais, mas que envolve também a moda, o design, a publicidade... outros campos aí dos games, enfim, um universo mais amplo. Em novembro a gente lança o Espírito Santo Mais Criativo. Eu posso voltar aqui na Band para falar depois melhor sobre esse programa, que tem muito esse lado da geração, né, de emprego e renda, de você se sustentar a partir do seu fazer criativo. E eu acho que a população capixaba, ela tem, né, na mão, né, ela tem nessa potência toda que a gente está falando a partir dessa matéria-prima que é a nossa própria diversidade, essas nossas belezas naturais, essa nossa formação mesmo histórica, e para que a gente seja mesmo se destaque nacionalmente, que isso consiga transbordar, que essa... Nós temos uma grande dificuldade, né, nesse ponto, né, de circulação, de exportação desses fazeres. Nós somos um mercado pequeno, né, um estado pequeno, como eu disse, também, obviamente, um mercado, né, pequeno, e essa é uma realidade que ela, né, vai continuar assim. Nosso estado é um estado pequeno, então a gente precisa também que esses fazeres, que esses saberes extrapolem, conquistem outros territórios, que a gente atraia também produções para cá, né? Tem um debate que a gente tem feito muito em relação a produções cinematográficas, né? Que é um mercado que está muito aquecido hoje no Brasil, em alguns países da América Latina, né? Também. Então a gente tem uma capacidade, até por conta, né, de toda essa diversidade cultural de paisagens, de atrair produções internacionais e nacionais para serem gravadas aqui. Então a gente tem trabalhado algumas estratégias nesse sentido. Então a gente está bem, bem animado com todo esse potencial criativo e dessa nossa gestão, né, integrada, uma gestão, como eu falei, né, dessa premissa da inclusão, da transformação social, né. Temos projetos, né, integrados nessa área também, junto com o Estado Presente, que é um programa prioritário do nosso governador Renato Casagrande. Então a gente tem trabalhado em diversas frentes de uma maneira bem transversal, como é da natureza da cultura, né? Como eu falei antes, né, a cultura, ela conecta esses fazeres. A cultura tá em tudo, ela tá a serviço, né, da mobilização, então, de temas de segurança, temas de saúde, temas da educação, dos direitos humanos. A cultura tem ferramentas e pode ajudar muito nessas transformações sociais.